o azul é azul, porque o lilás é lilás, porque o sim não é sul, porque não, não é mais. Pra que definir o azul? Pra que definir o lilás? Pra que distinguir sim de sul? Pra que igualar não e mais? Pra que?
Exterminador do presente. Meu sonho é a guerra. É legal, faz dos matadores heróis e move a indústria. Meu nome é James Holmes, mas podem me chamar de O Coringa. Tenho 24 anos, sou o cavaleiro que ressurge das trevas. Quando menos se espera, a plateia atenta às aventuras de Batman viu irromper na escuridão a cena real de sangue e ódio. Eu, o Coringa, faço a diferença. Meu avô morreu na guerra do Vietnã. Era especialista em enterrar minas nas trilhas dos arrozais, por onde trafegavam camponeses. Meu tio garante que, graças à habilidade de meu avô, mais de 500 vietnamitas tiveram seus corpos destroçados por minas. Há uma foto no arsenal do meu pai, na qual se vê pedaços do corpo de um vietnamita voando pelos ares. Meu avô teve azar. Ao se agachar numa estrada para cavar o chão e enterrar uma mina, caiu numa armadilha de espetos de bambu. Um buraco de 2 metros de altura. Seu corpo foi resgatado por nossos helicópteros. Meu tio contou 18 perfurações. Meu avô mereceu honras militares em seu enterro em Denver. O meu pai lutou no Iraque contra os terroristas de Saddam Hussein e Bin Laden. Teve a sorte de regressar vivo. Trouxe para casa um verdadeiro arsenal de guerra, dando início à sua espantosa coleção de armas. Todas legais, como outras 242 milhões que circulam pelos Estados Unidos. Desde criança aprendi que um verdadeiro Yankee não teme matar e sabe dar o tiro certo. Na infância eu me divertia com videogames e jogos bélicos. Cheguei a vencer o campeonato de eliminação sumária de bonequinhos virtuais, derrubando 42 em menos de 1 minuto. Meu irmão se encontra incorporado às nossas tropas no Afeganistão. Fiquei muito frustrado por não ter sido escolhido. Tentei negociar com a Marinha e ir no lugar dele. Seria uma curtição matar terroristas e seus cúmplices talibãs. Quando contei ao meu professor que pertencia a uma família de guerreiros e que matar uma pessoa com certeza proporcionaria mais prazer do que sexo, ele sugeriu que eu fizesse terapia, mas fiz melhor. Fui estudar neurociência para entender a mente humana, buscar respostas e perguntas que ainda hoje me inquietam. Por que há quem se sinta culpado por matar uma pessoa enquanto políticos, como o presidente Truman, que atirou bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, morrem com a consciência tranquila? Meu nome é James, como James Bond, e dei-me licença para matar. Acusam-me de ser tímido, reservado, recluso e até repulsivo. Na verdade, eu quis experimentar naquela noite de 20 de julho a mesma volúpia de Charles Whitman, que em agosto de 66 fuzilou 16 pessoas na Universidade do Texas. James Rupert, que em 84 matou 21 numa lanchonete da Califórnia. Pat Sherrill, que em 86 exterminou 14 numa agência dos Correios de Oklahoma. James Paul, que tirou a vida de 9 funcionários da General Motors na Flórida em junho de 90. De George Hernard, que numa cafeteria do Texas eliminou 23 pessoas em outubro de 1991. John Muhammad e Lee Malvo, que com seus rifles abateram 10 em outubro de 2002 em Washington. E de Chou Sen-Huin, que em abril de 2007 exterminou 33 estudantes e professores na Universidade de Virginia Tech. Não sou assassino. Assassinato é quando se mata um, no máximo dois. Chacina meia dúzia. Extermine uma dezena. Massacre centenas. Guerra milhares. Sou um exterminador do presente. Meu sonho é a guerra. É legal, faz dos matadores heróis, move a indústria. Este é mais um genuíno produto de exportação made in USA, a guerra, protegido pelas mais solenes convenções. Vivo num país livre onde se pode adquirir armas como quem compra pães na esquina. Não tive a menor dificuldade de obter 2 revólveres Glock calibre 40, uma espingarda Remington 870, um fuzil Smith Wesson AR-15 e ainda 16 mil cartuchos comprados pela internet. As 12 pessoas que exterminei no cine de Aurora ainda não foram suficientes para saciar a minha fome de prazer. Porém, de uma coisa eu estou certo. Naquela noite eu desafiei e venci o Batman.
Com gosto de infância, sem muita importância, procure lembrar. Você, por certo, vai sentir saudades, fechando os olhos gerais. Doces meninas dançando ao luar, outras canções de amor, mil violinos, um cheiro de flores no ar. Você ainda pode sonhar, você ainda pode sonhar, você ainda pode sonhar. Feche seus olhos bem profundamente, não queira acordar, procure dormir. Faça uma força, você não está velho demais pra voltar e sorrir. Passe voando por cima do mar, para a ilha rever. Vá saltitando, sorrindo a todos que vê. Você ainda pode sonhar, você ainda pode sonhar, você ainda pode sonhar.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, quem estiver aí ouvindo. Eu sou o professor Piercing. Estou aqui nessa sexta-feira, 4 horas da tarde, do dia 3 de agosto de 2012. A barbárie mundial mantendo-se, a mídia flutuando nas Olimpíadas. Estou aqui eu com o profeta abominável. Como vai, profeta? Profeta, eu como profeta. Estamos aqui numa resistência, numa batalha incansável dessa luta contra os alienígenas que controlam o planeta Terra. E essa nós não estamos sozinhos, né, profeta? Só para você, a resistência está grande, a resistência sempre se escondeu pelas trincheiras do mundo, sempre dialogando a possibilidade da nossa revolução. Somos partes de uma resistência que de vez em quando cambaleia, de vez em quando age com mais força, mas está sempre aí. Essa resistência não morre e nunca haverá de morrer. Só deixaremos de ser resistência, só deixaremos de existir como resistentes no momento que fizermos a verdadeira revolução e eliminarmos desse planeta as vontades alienígenas.
Precisamos eliminar a nossa ignorância.
Agora sim, profeta no ar aí. Sabe como que é, né, profeta?
Pois é.
Eles têm muitos recursos técnicos para nos derrubar, mas nós estamos cada vez mais espertos. E não temos medos, né, profeta? A verdade mesmo é, pra você se juntar a essa resistência, é ir de frente, cara. E com uma forte vontade de participar de uma nação humana. Viva a humanidade! Viva a humanidade, profeta!
Viva! Viva a humanidade! Viva a inocência!
Você viu agora que lá nos Estados Unidos estão fazendo, né, logo depois desse novo massacre, né, que acontece frequentemente no território norte-americano, mas também estão exportando para todo mundo, né? A gente já vivenciou aqui no Brasil alguns casos, cara, difíceis de lembrar. Mas a guerra e o massacre está sendo, talvez seja um dos produtos mais exportados pelos norte-americanos e consumido em todo o mundo. Eles agora estão fazendo uma grande um incentivo à venda de armas lá, para crescer ainda mais a indústria bélica. Há crianças na TV comprando armas, brincando com armas, mostrando que é legal ter armas, né? A gente já vinha conversando sobre isso em outras ocasiões, né?
Sim.
Bom, move a indústria, profeta. Move a indústria.
Como eu falei, eles respiram terrorismo.
Procurando toda a verdade esquecer.
mas quando se quer, sempre se encontra alguém que nos faz feliz, procurando ser feliz também.
Havia um marinheiro navegando em seu aplausível barco. Por um deslize instantâneo, uma onda mortal o cobre. E ele só tem um copo, um balde e uma colher. Para melhorar um pouco seu caminho lúcido, uma parte era ilusão. Ele não estava no mar, e sim em uma piscina. Seu raciocínio difundiu. Às vezes, expandimos nossa própria situação. Mas ainda, o momento era intrigante. Ele não sabia nadar. Ele tinha que esvaziar a piscina. Foi então que ele analisou friamente seu desafio e deduziu consigo: se eu usar o balde, eu vou arrancar água mais rápido. Se eu usar a colher e o copo, demorei mais, por serem menores. Mas foi aí que veio a surpresa. Ele não usou nenhum desses. Ele fez o simples, o básico, o óbvio. Tirou a tampa do ralo. Às vezes, temos mais de 3 opções. Só temos que perceber e abrir a nossa mente para realizar com sucesso.
Cedinho vem você, meu bem, me acordar. E eu lhe peço com carinho, por favor, benzinho, quero descansar. Eu, para viver sorrindo, tenho que continuar dormindo. Passo o dia dando duro e não vejo a hora de me deitar. E quando volto está escuro e você me pede pra passear. Só queria ver você caladinha ao me ver dormindo. Queria ver você caladinha ao me ver dormindo. O meu sono é tão lindo, eu quero continuar dormindo.
Tem muitas escolhas para sermos, para combatermos essas Essas forças dominadoras, cara. Você sabia, né, profeta, que a cada ano já está determinado quem vai vencer as Olimpíadas, quantas medalhas vão para cada um, né?
Com certeza.
Eles vão nos amaciando ali. Você que acha que o esporte é aquele momento onde o caos impera e a verdade é colocada à tona pela vontade de cada jogador, pelo equilíbrio, pela técnica explorada por cada um. Não, 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 não. Não é assim que funciona.
Já tivemos muitos indícios.
É, os indícios estão aí, mas a gente está vendo agora aí a China ultrapassando os Estados Unidos. Isso não é à toa, cara. Né, o movimento global nesse momento não é realizado pelos seres humanos. Não são seres humanos que agitam esse mundo. Seres humanos, eles só fazem o papel de marionetes, né? E as Olimpíadas tá aí para isso também. Tipo, enquanto as guerras continuam, nesse momento as maiores atrocidades acontecem longe dos holofotes, cara. E as Olimpíadas servem também para ir mostrando para o ser humano e se adaptando às novas formas de domínio. Né? A gente vai vendo aí, a gente que foi dominado pelos Estados Unidos durante muito tempo, agora vai ser a vez da China. E o que representa isso, cara? Não que os chineses tenham realizado algo extraordinário. Não, não. É uma nova ordem. É uma nova ordem mais dura. Provavelmente muito mais dura. A gente vai sentir falta. Porque a coisa é sempre assim, né, profeta? Enquanto a gente, não, a força revolucionária, não conseguir de fato reverter a situação, a coisa só vai piorando, cara. Dia a dia, nos telejornais, a gente vai vendo o torniquete sendo apertado contra o nosso pescoço. Certo, certo, você fala, ah, mas eu estou conseguindo comprar a minha televisão, eu estou conseguindo comprar uma cômoda nova para minha casa, a mulher está contente porque as roupas delas estão muito bonitas. É verdade, a gente vai se ludibriando com esses docinhos mandados pra gente, né?
É a famosa política do pão e circo.
É, a gente vê essa lógica já foi deflagrada na antiguidade, mas hoje a coisa é muito mais
extensa.
É, muito mais elaborada, né? A escravidão nunca acabou, ela só foi aprimorada, né? A escravidão está aí assumindo outras facetas.
Ou ela foi simplificada, né? Foi meio que tirada um pouco do foco, né? Do ponto.
É, agora todos nós entramos numa situação onde a voz não é permitida, onde tudo é jogado no vácuo, apenas a sua possibilidade de produção cotidiana é necessária ou é descartado. Bom, somos mercadorias, né? Eu acho que todo mundo se entende como mercadoria, né? A gente faz nosso trabalho para receber. Nós somos um produto criado por nós mesmos. Mas a coisa vai apertando.
O cômico, mais cômico de tudo, é que ainda se achamos o máximo.
Ah, é, tem muitos que se acham o máximo mesmo. Bom, eu não... profeta, é você que é o senhor das profecias, né? Porque eu não sei exatamente o que vai acontecer daqui pro futuro, cara. Né? A gente só tem os indícios científicos, mas as profecias são horrendas, né?
Sem dúvida. Os indícios estão aí e não mentem. Daqui mais ou menos uns 10 anos, mudaremos um pouco o rumo, o caminho que era de um pouco de luz, está cada vez mais apagando a chama.
O maior espetáculo da Terra!
Pa 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 para pa pa para pa para pa pa para pa para pa pa para pa 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 para pa pa para pa para pa pa para pa para pa pa para pa pa.
Moro aqui nesta cidade que é de São Sebastião. Tem Maracanã domingo, pagamento à prestação. Sol e mar em Ipanema, sei que você vai gostar.
Mas não era o que eu queria, o que eu queria mesmo era me mandar. Mas não era o que eu queria, o que eu queria mesmo era me mandar. Mas e da vida danada, eu não entendi. É que esta vida virada eu quero ver. Mas eita vida danada, eu não entendo mais nada. É que esta vida virada eu quero ver.
São Sebastião do Rio, tudo aqui é genial. Na televisão à noite tem cultura e carnaval. Tem garota propaganda num biquíni que é demais.
Mas não era o que eu queria. O que eu queria mesmo era estar em paz. Mas não era o que eu queria. O que eu queria mesmo era estar em paz. Mas eita vida danada, eu não entendo mais nada. É que esta vida virada eu quero ver. Mas eita vida danada, eu não entendo mais nada. É que esta vida virada eu quero ver.
E o mensalão, hein, profeta? Você já tem a perspectiva final desse teatro?
Olha, muita gente diz que sempre termina em pizza, né? Sempre termina em pizza.
É, o mensalão, cara, uma coisa louca, né? Estão lá no Supremo Tribunal de Justiça, cara. Aqueles homens, eles são a última voz da justiça no nosso território nacional. O que aqueles homens falarem, tá dito. Não tem mais a quem recorrer, cara. Que força, hein? De onde será que emana esse poder, cara? São ali 11 ministros que decretam, julgam e sentenciam a justiça do nosso país.
Eu diria que são 11 homens e vários segredos.
11 homens e vários segredos, cara. Sim. Que na verdade não são, gente. Além desses homens, a forças extremas, carentes de sentimento pela realidade humana. Agora, a gente tem que perceber que essa força emana de nós mesmos, né? Quando a gente toma consciência disso, que a força desses homens julgarem, de outros legislarem, de outros executarem, emana de cada um de nós, cara. Que a força está na nossa força social, cara, na nossa comunhão. Que quem dá essa força a eles somos nós mesmos.
A estrutura desse robô fomos nós que fizemos.
Com sua careca inconfundível, a gravata e o paletó, misturando-se às pessoas da vida. Lá vai Doutor Patrick, o herói dos dias úteis, misturando-se às pessoas que o fizeram.
Formado, reformado, engomado, um sorriso fabricado pela escola da ilusão. Tem jeito de perfeito no defeito, sem ter feito com proveito, aproveita a ocasião. Doutor Pacheco vai doutorar. Doutor Pacheco foi almoçar. Pacheco! Perdido, dividido, dirigido, carcomido e iludido, tem nos olhos o cifrão. Disfarça na fumaça e acha graça, sem saber que a rua passa entre a massa e o caminhão.
Esperava que hoje talvez receber mais informações do informante, né?
Sim.
A gente imaginou, agora a gente vai saber, né? Vai saber se pegaram um cara, velho.
Ele disse
que corria perigo.
Sim.
Ficou muito tempo aqui conversando com a gente, falou que extrapolou um pouco, cara. A gente não recebeu mais informações dele. A gente queria... O cara tem muita informação mesmo. O cara tá dentro... Ele provou pra gente que tá dentro ali das operações mais cabulosas realizadas nesse planeta, cara. Ele tem muito pra falar pra gente. enfim,
provou que está dentro do mundo obscuro.
É. Mas é isso, enfim, a gente termina. Eu acho que a gente vamos terminar aqui por hoje. A gente está, né? Talvez meio cabisbaixo aqui.
Sim. É, porque...
meio, né, preocupado com a situação do informante.
Sentimos que pode ter acontecido algo retumbante.
É. Então ficamos por aqui por hoje, gente. Até sexta-feira que vem.
Até.
Everybody clearing the aisles as much as possible, trying to make it a situation here where we can run this grand front step without having to stop.